O presidente da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Évora, Tiago Abalroado, é convidado esta semana da entrevista Renascença Eclésia. Comigo, Henrique Cunha, está o Otávio Carmo da Eclésia. Muito bom dia e muito obrigado. No início da pandemia, ouviram-se muitas queixas à falta de articulação entre os Ministérios da Saúde e da Solidariedade, com reflexos negativos na gestão da crise nos lares de idosos. Essa dificuldade, Dr. Tiago, está ultrapassada ou ainda subsistem problemas?
Eu penso que temos vindo todos a aprender com aquilo que tem sido a evolução da pandemia e também daquilo que é a forma de proceder da forma mais eficiente possível à adoção das várias medidas. Agora, por um lado, nós compreendemos que quando todos nós somos surpreendidos por uma pandemia desta natureza, que haja aqui uma preocupação generalizada em desenhar medidas que sejam genéricas e que, de alguma forma, abranjam todos os setores da economia, e depois, quando vamos olhar para a realidade do setor social, há determinadas dimensões que carecem de uma atenção específica, não é? Na medida em que as respostas sociais funcionam em permanência e não podem deixar de funcionar. E, portanto, houve, de facto, num primeiro momento, aqui diria, não articulação entre as várias instâncias, não é? E também percebemos que existe por parte do Ministério da Saúde alguma preocupação em monitorizar tudo, não é? Depois, naquilo que é a ação do Ministério da Segurança Social, sabemos que houve, de facto, uma preocupação, não só em garantir a não perda dos empregos, e essa foi, desde o primeiro momento, a maior preocupação evidenciada pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, mas depois também em garantir o funcionamento normal das respostas sociais e das instituições de uma forma geral.
E a esse nível, eu permito que lhe faça uma pergunta, a esse nível a grande dificuldade que sente é o recrutamento de profissionais, de voluntários de recursos humanos?
Sim, esse tem sido agora um problema que depois se tornou evidente, não é? Numa altura em que quer por força do aparecimento de casos em estruturas residenciais para pessoas idosas e nas outras respostas sociais, quer por força também do agudizar da situação, não é? E da obrigação de confinamento dos profissionais, houve aqui a necessidade de as instituições recrutarem mais pessoas, não é? Seja por via de voluntariado, seja por via de contratos de várias naturezas. O que é certo é que essa dificuldade é uma dificuldade que se sente, é uma dificuldade que se tem vindo a agudizar, como digo, por força do aumento dos casos e, portanto, da necessidade dos profissionais ao serviço das instituições, por uma razão ou por outra, terem que se ausentar, e depois também da prestação de cuidados aos utentes que testaram positivo, não é? Portanto, e a necessidade de segmentar as respostas, o funcionamento da resposta entre a atenção e a prestação de serviço a utentes com Covid e a prestação de serviço aos utentes sem Covid. E isso tem sido, de facto, um problema que as nossas instituições têm atravessado, sim, neste momento.
Significa que não tem sido eficaz o recurso às brigadas de intervenção rápida que o Governo anunciou em setembro do ano passado?
Eu penso que não tem sido, não. Na medida em que, para já, estas brigadas são brigadas multidisciplinares e exige-se o recrutamento de profissionais de diferentes áreas. E logo aí, sobretudo na área da saúde, foi difícil montar equipas com médicos, com enfermeiros, como era inicialmente preconizado pelo Ministério e pela própria Cruz Vermelha, que foi a entidade que celebrou o protocolo para se responsabilizar pelas brigadas. E depois, ao nível do pessoal auxiliar, também se verificou esta dificuldade, não só pela escassez, mas também pelas fragilidades formativas que as pessoas tinham, como é normal e compreensível, não é? Não conseguimos formar profissionais de um momento para o outro, e isso tem sido um desafio. Portanto, não só a dimensão da escassez, mas também a dimensão da formação, ou neste caso, da falta de formação e da dificuldade depois em promover esta formação ao ritmo necessário para depois integrar as pessoas, não é?
E o papel das autarquias, como é que tem sido esse papel, como é que têm colaborado, como é que têm sido distribuídas sinergias?
As autarquias têm procurado ser um agente muito ativo, como é a sua tradição, no campo da segurança e da proteção civil. No entanto, depois existe todo um conjunto de matérias mais específicas e concretamente ao nível da prestação efetiva dos serviços que as autarquias não conseguem também elas responder. Assim, não podemos, por exemplo, as autarquias neste momento têm a responsabilidade ao nível da educação de profissionais, de prover os profissionais para as escolas, não, os assistentes operacionais. Houve aqui um esforço inicial, na altura em que as escolas estavam encerradas, de que estes profissionais pudessem dar algum apoio às instituições. No entanto, o que nós vemos é novamente aquela questão da formação, não é? Que estes profissionais não estão vocacionados para promover serviços nas IPSS. Contudo, tem havido de facto um esforço generalizado e julgo que qualquer autarca e os vários municípios têm feito o melhor possível, tendo em conta os seus recursos, mas todos têm procurado de alguma forma colaborar. Agora, quando não conseguem ser eficazes nessa colaboração, isso resulta, na minha perspectiva, essencialmente da falta de formação e da incapacidade de fazer mais, não é?
E dos profissionais que estão efetivamente nas instituições, o grande problema é a exaustão e também os surtos, imagino.
Sim, temos problemas a vários níveis. Temos um primeiro problema que tem a ver com a organização das equipas, dos tempos de trabalho e do cumprimento da lei, não é? Porque a contingência vem-nos exigir uma capacidade de gerir a rotação dos profissionais. E para gerir a rotação dos profissionais, temos que ter em atenção aquilo que a lei prescreve em matéria da organização do trabalho, dos tempos de trabalho, pronto, e tudo isso. O governo procurou facilitar, cortando com a imposição do limite sobre o trabalho suplementar diário. No entanto, isso por si só não resolve, não é? Porque depois as pessoas, se trabalham horas a mais, também ficam mais desgastadas. Depois todo o stress que vem a seguir, por força da situação que se vive, não é? Os utentes não podem ver familiares, estão isolados, estão confinados, por isso também eles evidenciam um maior desgaste e, portanto, exigem mais atenção dos profissionais, mais cuidados dos profissionais. Portanto, há aqui todo um somar de situações que vem exigir mais dos profissionais, exigir mais das organizações. E depois entra-se em situação de saturação, de burnouts, de algumas dificuldades em gerir conflitos internos. É uma
São
situação.
muitas essas situações de burnout e de exaustão?
Sim, temos nota que sim, inclusive foram feitos estudos já nesse sentido, que evidenciam esse desgaste dos profissionais, quer dos profissionais técnicos, quer dos operacionais, que de facto atingiram algumas situações complicadas a esse nível, não é?
Significa que está numa situação limite, assistência aos lares?
Eu diria que está, porque temos vindo desde março a fazer um esforço e a contar com a colaboração das pessoas. As pessoas não desistem e tem sido muito importante e interessante ver a vocação e a disponibilidade, a dedicação dos profissionais. E aqui realço de forma muito forte e muito séria o papel dos ajudantes e das ajudantes de ação direta, porque têm sido incansáveis, na sua grande maioria, no trabalho junto das pessoas, no trabalho direto e de apoio aos idosos, sobretudo, mas também às pessoas com deficiência e na área da infância, as respostas residenciais. Mas começa-se, ninguém é de ferro, não é? Começamos a verificar que existe aqui um grande desgaste, ao nível, sobretudo, anímico dos profissionais, e também muito por força daquilo que é o desgaste do lado dos utentes, que é muito difícil. Mantemos atenção que estão os centros de dia que funcionam com lares de idosos em simultâneo, estão encerrados, não é? Não é possível ter no mesmo espaço utentes de centro de dia e utentes de estrutura residencial para pessoas idosas. Logo aí há um número mais acentuado de pessoas em casa. As instituições têm que se desdobrar entre o trabalho aos utentes residenciais, àqueles que estão na instituição, e aos utentes que estão em casa, quer os do centro-dia, quer aqueles que já estão nos serviços de apoio domiciliário ao longo do tempo. Há aqui logo todo um esforço, diria, organizativo. E depois, O estar confinado faz naturalmente que estas pessoas estejam, do ponto de vista psicológico, mais frágeis, que evidenciam maior desgaste.
Doutor Tiago, e a capacidade de testagem é agora um problema ultrapassado?
A capacidade de testagem tem sido também um problema que nos tem preocupado, sobretudo agora quando se agudizaram os casos em estruturas residenciais. Numa primeira fase, a articulação com a saúde a esse nível era muito célere, não é? Nós conseguíamos, por exemplo, era detectado um caso ou uma suspeita e a partir do momento que o surto era identificado, conseguia-se em 24, 48 horas providenciar a testagem e o apoio a esse nível. Neste momento, com o agudizar da situação e com a generalização dos casos também às comunidades, esta articulação, ainda que existindo, processa-se a um ritmo mais lento. E temos, por exemplo, casos de instituições que chegaram a esperar uma semana pela testagem dos restantes casos, não é? Ou dos restantes utentes e profissionais, após ter sido diagnosticado um primeiro caso. E isto levou, naturalmente, a que algumas instituições vissem a sua situação mais agudizada na perspectiva da expansão, não é? E da extensão dos efeitos da pandemia, porque se nós não temos noção de quem está positivo e quem não está, não conseguimos tomar medidas imediatas para essas pessoas. E depois temos que atender a que, ainda que as instituições tenham que ter um quarto, dois quartos, o que seja, de isolamento ou salas, o que for, não é? Nós não conseguimos pôr todos os utentes de uma resposta social em isolamento, isso é impossível, não é? Por isso, isso foi algo que nos preocupou e ainda preocupa, obviamente que agora, com a vacinação, que me parece ser sim, que está a ser um processo já mais célere, sobretudo porque houve aqui uma preocupação da saúde em atingir rapidamente os lares com o processo de vacinação, mas nesta questão da testagem, de facto houve aqui algumas entropias no processo que levaram, na minha perspectiva, a que a situação se agudizasse um pouco.
Falou agora da vacinação, que teve início na primeira semana de janeiro. Parece-lhe então que este processo tem uma avaliação melhor em relação ao que estava a acontecer antes?
Sim, essencialmente é evidente que houve um investimento da saúde na vacinação dos lares. E houve aqui uma preocupação séria nesse campo. Obviamente que temos que atender a que as instituições não se resumem aos lares, não é? Preocupa-nos também de forma muito séria, por exemplo, o apoio domiciliário. Porque os utentes estão em casa, mas os profissionais andam de um lado para o outro.
Sim.
Agora, posso dizer que naquilo que diz respeito às estruturas residenciais para pessoas idosas, a saúde, os serviços de saúde, foram e estão a ser incansáveis na identificação e na efetivação dos processos de vacinação e neste momento eu diria que já cerca de 70% dos lares do Alentejo foram vacinados na primeira dosagem.
Aproxima-se o dia das eleições presidenciais e depois de uma indicação inicial da CNE, da Comissão Nacional de Eleições, de que os idosos que fossem votar não estariam sujeitos à quarentena no regresso aos lares, surge agora a possibilidade de eles votarem nas estruturas residenciais. Há condições para que assim seja?
Eu julgo que teremos que fazer uma avaliação casuística a este nível, não é? Nós temos que pensar que, primeiramente, devem ser as instituições a perceber quem são os idosos ou os residentes que querem exercer o direito de voto, não é? E, a partir daí, perceber se há ou não condições para que o possam exercer. Uma coisa é certa, é muito difícil na fase em que estamos, assegurar com todas as condições de segurança e proteção que os idosos poderão votar, que os utentes institucionalizados poderão votar. Portanto, preocupa-nos seriamente esta situação. Julgo que não se tinha perdido nada em adiar o processo eleitoral, no entanto, os nossos governantes entendem que não estão reunidas as condições para isso.
Mas é preferível votar na estrutura residencial ou, como a CNE inicialmente avançou, poderem ir votar à mesa de voto e depois regressarem sem serem sujeitos à quarentena?
Eu julgo ainda assim que é preferível votar na estrutura residencial, porque estamos a falar de uma menor exposição do utente, não é? Agora, não deixa de haver uma interação do utente com agentes exteriores.
Falava ainda há pouco da situação em que nos encontramos, de facto há números recordes de casos e de mortes, infelizmente. e o país entra, devido a esses números, num novo recolhimento geral. Com base na experiência dos últimos meses e do primeiro confinamento, considera que esta é uma medida adequada e que pode ajudar?
Eu preocupo-me relativamente a este novo confinamento, aquilo que são ou que foram consideradas exceções, não é? Porque nós, e sobretudo aqui na região Alentejo, e olhando aqui para o território mais interior, também é aquele que conheço melhor, nós temos que entender que o facto de as escolas se manterem abertas faz com que aquilo que é a proteção das famílias seja algo que não é tão cautuado como foi no primeiro confinamento. E se nós começarmos a olhar bem para esta situação, vemos o quê? Que aqueles que são os pais das crianças, os familiares das crianças, dos jovens que vão e continuam a ir às escolas, são aqueles que trabalham nas câmaras municipais, nas instituições, que são os principais empregadores destes meios. Não é? Portanto, nós, ao manter uma escola aberta, ou as escolas abertas, nós vamos continuar a expor as famílias ao risco e, consequentemente, as suas entidades empregadoras. Sendo as instituições, por tradição, o maior empregador ou dos maiores empregadores destes concelhos do interior, não é? Aqui, sobretudo, deixando as Casas das Misericórdia ou também as IPSS e, sobretudo, aquelas de maior dimensão, nós o que vemos é que o confinamento dito total, que não é afinal total, poderá continuar a expor a riscos. Portanto, não há aqui uma efetiva diminuição do risco, porque os pais continuam a relacionar-se com os filhos, os pais trabalhadores de IPSS continuam a ir às instituições, porque as instituições têm que continuar a sua prestação de serviços, e os filhos têm que continuar a ir à escola. Portanto, na prática, ainda que havendo uma abstinência ao nível da vida mais social, não é? Mas aquilo que é, o que são as relações nucleares e do dia-a-dia, do cotidiano, não é? A ida para o trabalho, a ida para a escola, que se mantém, não é? O risco naturalmente subsiste, não é? Portanto, julgo que aqui se cria e se vai haver de facto um esforço da população em geral para mais um confinamento com sacrifícios graves para todos os setores da economia, julgo que se deveria ter acautelado esta situação, tendo acima de tudo em conta esta caracterização do interior do país, que é algo que é transversal, norte a sul, mas aqui no Alentejo sentimos-o de forma mais séria.
Falou-me de uma das exceções, há no novo confinamento outras que penso que são importantes para quem trabalha nas instituições, que têm a ver com a possibilidade de participação em ações de voluntariado social e, sobretudo, a visita a utentes de lares de idosos e para pessoas com deficiência, entre outras. Estas exceções, do seu ponto de vista, são importantes para quem está no terreno?
Sim, as visitas é algo que cada instituição
depois vai determinar, sim.
Poderá avaliar, não é? E, portanto, logo aqui, cabe a cada instituição poder verificar em que medida faz sentido ou não manter as visitas. A grande generalidade das estruturas residenciais neste momento têm as visitas suspensas, já há umas semanas a esta parte, algumas levantaram ali no verão, mas depois voltaram a impor. No que diz respeito à questão do voluntariado social, obviamente que, sendo ele importante e em alguns casos, sendo ele necessário, não é? Porque, como falámos, existem aqui diferentes questões relacionadas com o desgaste dos profissionais e também a falta de colaboração em determinadas tarefas. Pronto, também aqui as instituições deverão ter um papel de grande avaliação e eu diria que nunca devemos dispensar a realização prévia de teste.
Vamos terminar e eu queria que falássemos, a finalizar, um pouco do estado de espírito dos idosos. É preciso que as autoridades reforcem a necessidade de uma maior atenção à saúde mental dos residentes em lares?
Sem dúvida, sem dúvida.
E o que é que tem que ser feito?
Há determinadas questões que só agora se levantam com a pandemia, mas que a própria CNIS, a União das Misericórdias e outras estruturas já vêm alertando há algum tempo, que tem a ver exatamente com o perfil dos utentes neste momento. Nós sabemos que, hoje em dia, os utentes que residem, sobretudo em lar de idosos, têm um perfil demencial já acentuado, normalmente, um grau de dependência acentuado. Devemos ter atenção que esta situação de pandemia nos deve chamar a todos, convocar a todos, para uma atenção especial à prestação dos serviços nos lares de idosos, nas estruturas residenciais para utentes, sejam eles quais forem, mas sobretudo aqui, que no caso dos idosos. E julgo que a este nível temos que pensar no lar que queremos, nas estruturas residenciais para pessoas idosas que queremos, e que intervenção preconizamos para estas estruturas, e eventualmente chegaremos à conclusão que necessitaremos aqui de um maior apoio dos atores da saúde, uma maior ligação dos lares à componente terapêutica, de acompanhamento às demências, eu diria quase que uma especialização da intervenção dos lares de idosos, para que estas estruturas não sejam depósitos de utentes, não é? E ninguém quer isso. E, portanto, julgo que toda esta situação que se vive atualmente constitui aqui um motor, uma alavanca para pensarmos, no médio e longo prazo, a intervenção que se desenvolve ao nível das estruturas residenciais para pessoas idosas e do próprio conceito de lar que nós queremos, concretamente na prestação de serviços. E eu julgo que é este o desafio que os atores sociais, os membros do governo, do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, as estruturas representativas do setor, as várias instâncias que estão ligadas a esta temática, da gerontologia, da saúde, etc., devemos todos fazer aqui um trabalho muito concertado para perceber, de facto, como é que podemos adequar a intervenção das IPSS com estrutura residencial à realidade que atravessamos presentemente.
Doutor Tiago Abalroado, muito obrigado. Muito bom dia.
Obrigado.
Bom dia, muito obrigado.
Nós voltamos para a semana com um outro convidado.